As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma mulher de 75 anos de idade foi encontrada sem vida no lago que está situado junto das piscinas municipais de Almeirim, precisamente no conhecido como Parque Urbano da Zona Norte. A vítima estava desaparecida há cerca de 24 horas, pelo que foram acionados os meios necessários para a operação de busca. O corpo foi encontrado na água. Refira-se que a polícia judiciária foi chamada ao local para recolher indícios que possam explicar esta trágica ocorrência. O número de mortes associadas à Covid-19 subiu para 10 no lar do Centro Social do Pego, Conselho de Abrantes, sendo que, nesta altura, há ainda registro para 16 infecções ativas em utentes, 4 dos quais hospitalizados e 7 em profissionais daquela estrutura. Recordo que está ainda em causa um surto que foi detectado em finais de outubro e que atingiu 87 pessoas. Todos os óbitos que ocorreram em Abrantes no âmbito desta pandemia dizem respeito precisamente ao lar do Pego.
Rádio Web, a primeira a informar.
Duas das 29 pessoas a quem foi detectada a infecção Covid-19 no caminhão da Esperança são, afinal, falsos positivos. A confirmação foi avançada à ERTS por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Nesta entrevista ficou, ainda assim, a evidente preocupação com um dos maiores perigos desta doença, precisamente as pessoas assintomáticas. Isto porque, tal como a ERTS adiantou, todos os casos detectados no caminhão da Esperança eram efetivamente de pessoas que não tinham sinais de estar contaminadas.
A situação está a evoluir, digamos que favoravelmente, não é? Porque temos tido um número mais reduzido, o aparecimento de casos de transmissão comunitária tem sido mais reduzido. Altera-se aqui um pouco o conselho de tomar, porque, como todos sabem, esteve o caminhão da Esperança, que esteve a fazer testes nestes 2 dias, e, portanto, houve aquilo que nós costumamos dizer que é que constitui perigo nesta doença, que são os portadores assintomáticos da doença. Foram feitos testes e foram detectados 29, nos 2 dias, 29 casos positivos. Todos estes casos foram depois sujeitos e foram contactados pela Unidade de Saúde Pública e sujeitos a testes de confirmação. Houve 2 casos até agora, que ainda não recebemos os resultados todos, sobretudo das pessoas que fizeram no último dia, houve até agora 2 casos que não foram confirmados, que eram, portanto, aquilo que nós chamamos uns falsos positivos. Não é tão frequente como os falsos negativos, mas houve 2 casos que não foram confirmados. Portanto, em relação aos outros concelhos, a situação está também um pouco melhor, porque de transmissão na comunidade os casos não estão a aparecer tanto, aliás, também à semelhança do que está a acontecer em outros concelhos, outros distritos do próprio país.
Os lares continuam, no entanto, a ser uma preocupação nesta fase, não é?
Nesta fase os lares continuam a ser uma preocupação. O último lar que tivemos foi no concelho de Torres Novas, tivemos o aparecimento de casos no lar. É esses casos que nos preocupam mais pela população que atingem, portanto, por serem pessoas idosas, normalmente já com outras doenças e também com defesas, as suas defesas imunitárias, as defesas para estas infecções mais debilitadas, e, portanto, é isso que nos preocupa sempre mais. As pessoas mais novas são mais resistentes, as crianças transmitem menos e são muito mais resistentes. A maior parte das crianças que têm esta doença não têm sequer sintomatologia nenhuma e também não transmitem tanto. E, portanto, de facto, o que mais nos preocupa são os lares.
Rádio Air, informação.
Os dados são da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. 96 pessoas recuperaram da Covid-19, todas elas residentes no concelho de Ourém. Foi este o dado mais significativo na recente atualização do impacto da pandemia na região, sendo que há a lamentar mais 21 infecções, 9 das quais em Torres Novas, 7 em Abrantes e 5 em Tomar, no total de 3.112, sendo que destas 1.410 estão estão ativas, a lamentar 56 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes passa a ser o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 289. Seguem-se Orém com 268 e Tomar com 218. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 805 infecções, 531 recuperações e 6 óbitos. Tomar, 493 casos, com 269 recuperados e 6 óbitos. Abrantes, 472 infectados, 173 estão curados e há a lamentar 10 mortes. Torres Novas, 413 casos, 195 recuperações e 6 mortes. Em Trocamento, 355 infecções, 217 recuperados e 9 óbitos. Alcanena, 297 casos, 143 recuperações e 18 vítimas mortais. Mação, 84 infecções, 42 recuperados e 1 óbito. Cerdoal, 58 casos, 11 recuperados. Constância, 49 infecções, 30 das quais já recuperadas. Vila Nova da Barquinha, 45 casos, 19 dos quais dados como curados. E Ferreira do Zêzere, 41 casos, 16 dos quais recuperados. As últimas horas resultaram na confirmação de mais 4 mortes na Lesíria do Tejo. Óbitos esses associados ao contexto pandémico que atravessamos. Estão em causa 2 vítimas mortais que residiam em Santarém, enquanto outra era de Almeirim e outra da Chamusca. Até agora, desde a chegada desta doença ao nosso país, a Lesíria já lamenta a morte de 95 pessoas. O Conselho de Santarém continua como o território com impacto mais negativo, num total de 37 mortes, seguindo-se Corujo com 22 e Benavente com 8. Refira-se que em Almeirim o número de óbitos aumentou para 5, tal como acontece na Chamusca. Santarém tem nesta altura 225 infecções em curso, seguindo-se o Cartacho com 113 e Rio Maior com 97.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Direção-Geral da Saúde confirmou nesta quinta-feira mais 79 mortes em Portugal associadas à Covid-19, num total de 4.724 óbitos desde a chegada da pandemia. O Norte voltou a ser a região mais afetada, com um total de 37 vítimas, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo com 25, enquanto as restantes 17 pessoas residiam no centro do país. No que às infecções diz respeito, a DGS deu conta de detecção de mais 3.772 casos, num total de 307.618. Também neste particular, o Norte voltou a ser o território com impacto mais negativo, com registro para 2.244 infecções. Em Lisboa e Val do Tejo houve mais 960, enquanto o centro teve mais 444. No Alentejo há mais 54 contágios, no Algarve mais 31 e nos Açores mais 35 casos. A Madeira ficou-se pelas 4 infecções. Há nesta altura 3.330 internamentos, 525 dos quais em cuidados intensivos.
Rádio Air, informação.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo abriu um processo de inquérito para apurar a suposta veracidade de uma peça emitida pela TVI a propósito de alegados maus-tratos a utentes do Lar de Minde, no concelho de Alcanena. Segundo a notícia que foi veiculada, tendo como fonte as urgências do Hospital de Abrantes, terá havido registro para a entrada naquele serviço de idosos desidratados e em sinais extremos de falta de higiene. Idosos esses, refira-se, fazem parte do grupo de 29 infectados no surto daquela estrutura de apoio. Em entrevista à ERT, Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, não escondeu a mágoa perante as afirmações tornadas públicas, assegurando que o Centro de Bem-Estar Social de Minde tem marca de qualidade e de boa prestação de serviços, pelo que reforçou estar longe de acreditar que as referidas acusações correspondam à verdade. Ainda assim, Fernanda Aceiceira quer esta situação esclarecida o quanto antes, pelo que está a aguardar por uma posição pública do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Como Presidente da Câmara, solidarizei-me logo com a instituição, porque é uma instituição que trabalha há muitos anos no Conselho e que tem uma marca de qualidade e da boa prestação de serviços, que é feita por todos os colaboradores, as suas técnicas, as trabalhadoras que se dedicam de forma empenhada a este trabalho. Eu conheço a instituição como conheço todas as do Conselho, visito-as todos os anos. E é um excelente serviço. E realmente foi com enorme mágoa que ouvi aquelas afirmações que eu não posso de todo acreditar que correspondam a uma realidade. e por isso pedi os devidos esclarecimentos ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, que aguardo ainda essas confirmações. Foi um impacto terrível para a instituição, para as trabalhadoras que estão a dar o seu melhor neste período tão difícil, para os utentes que estão lá e que temos que ter presente que os utentes estão lá e são pessoas que também continuam a estar atentas na sua generalidade ao que se passa. E às famílias que escolhem uma instituição como o garante dos bons serviços que presta ao seu familiar e, por isso, cria uma instabilidade enorme em toda uma comunidade, nas famílias, na instituição, desde a sua direção às trabalhadoras, a toda a gente. E, sobretudo, uma informação que está para apurar, efetivamente, a veracidade do que aconteceu, porque foi tudo chocado, porque ninguém tem conhecimento de práticas como aquelas que foram referenciadas. E esse foi o choque que todos sentiram e por isso se justifica o devido esclarecimento pela fonte que foi dada na peça jornalística, e a fonte foi realmente associada ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, neste caso ao Hospital de Abrantes.
E até quando é que irá estar disposta a esperar por esse esclarecimento?
Espero que seja para breve. Espero que seja para breve. Eu tive conhecimento ontem que o Centro Hospitalar terá aberto um processo de inquérito para a situação, justifica-se, e por isso eu espero que seja para breve, que tenha realmente a confirmação ou o desmentido, porque merece, por parte do Centro Hospitalar do Médio Tejo, uma posição pública.
A melhor solução. Foi desta forma que fonte oficial da Câmara de Tomar reagiu à saída de Carlos Gonçalves do comando da Corporação dos Bombeiros Municipais, numa saída que ficou efetivada ao início desta semana. A mesma fonte, questionada pela ERTE, justificou a situação com alguns problemas no seio operacional, mas fez questão de reforçar que não houve extremar de posições, dando a entender que este desfecho estava acordado. Aliás, por aquilo que a ERTE apurou, a saída de Carlos Gonçalves, que chegou ao comando a 1 de fevereiro de 2015, em nada teve a ver com um eventual mau relacionamento entre o próprio e os operacionais. Neste particular, referiu-nos outra fonte contactada pela ERTE, o ambiente era normal. A ERTE contactou, entretanto, Carlos Gonçalves, que amavelmente recusou prestar esclarecimentos. A transição no comando está assegurada pelo segundo comandante Vítor Tarana, sendo que o futuro comandante entrará em funções em janeiro. Humberto Morgado é o nome escolhido para suceder a Carlos Gonçalves. É subchefe nos Bombeiros Sapadores de Leiria e já passou pelos quadros dos Sapadores de Santarém e ainda pelos Bombeiros Municipais de Abrantes. As eleições no Centro de Assistência Social de Tomar foram adiadas para o dia 21 de dezembro. A confirmação foi avançada à ERTE por Pedro Marques, atual presidente do CAST, e que irá recandidatar-se para mais um mandato como responsável máximo desta instituição de apoio social na Bantina. Será feita então uma nova convocatória, sendo que a própria lista que estava já definida para sufrágio também irá registar algumas alterações. Refira-se que as eleições estavam marcadas para esta quinta-feira, mas um atraso na publicação dos estatutos aprovados em 2019, responsabilidade da Segurança Social, obrigou a que este processo eleitoral tenha que voltar ao início.
Rádio Web, a primeira a informar.
A campanha Solidária Juntos pelos Nossos, organizada pela Junta Urbana de Tomar, está de regresso. Esta é uma iniciativa que anualmente assenta na recolha de verbas para ajudar instituições sociais da cidade, casos da Acrescer, APAT, Caritas, CIR e Cruz Vermelha. Como em anos anteriores, vários espaços navantinos foram decorados com árvores de Natal da autoria de crianças e jovens de diversos estabelecimentos de ensino da cidade e que servem de pontos de recolha aos fundos da campanha. Na apresentação da iniciativa, o presidente da Junta Urbana de Tomar, Augusto Barros, falou da importância desta ajuda às instituições.
Juntos pelos Nossos é mais uma iniciativa de colaboração, escolas, associação de pais, em que se entra num meio de apoiarmos 5 instituições, que eu não quero que me esqueça, o CIR, a APAT, a Acrescer, a Caritas, a Cruz Vermelha, em que estão 16 árvores espalhadas pela cidade com 16 padrinhos. Agora, com a infindável quantidade de escolas e associação de pais, que trabalharam neste conjunto todo, com a Tânia, que foi a supervisora de tudo isto, e, como tal, mais uma vez, a Junta de Freguesia está no terreno para que se possa apoiar quem necessita, por todas as entidades que nós aqui agora acabei de enumerar e que a Tânia já tinha falado, são instituições que todos os anos elas têm necessidades enormes. E é nessa base que nós apelamos à boa colaboração, à boa compreensão de todos os demarantes e não só, que colaborem com estas instituições. É por essa razão que esta área solidária que está aqui e outras caixas que estão espalhadas pela cidade, esperamos que no final os lucros e os resultados mereçam a pena. Sabemos que vai uma época má, uma época muito péssima, derivada do estado que estamos a passar, mas também esperamos que a boa colaboração da população e para os fins que são, que tenham aquilo em fé que é um presente que se dá a estas instituições. É o Natal que se dá a estas instituições. E é por essa razão que nos estamos aqui a revelar e que estamos aqui presentes.
Por sua vez, Tânia Martinho, dos Serviços Sociais da Junta Urbana e responsável pela organização da campanha, deu conta de algumas das novas parcerias da iniciativa, assim como o conjunto de ações que esta envolve.
Este ano, além da nossa área solidária, temos outras iniciativas, temos outros padrinhos e outros parceiros que se vão juntar a nós. Temos a Teja Ambiente, que também vai colaborar connosco nesta campanha, porque percebe que realmente tem impacto na nossa comunidade. Temos a Resitejo, que também está aqui a avaliar uma boa maneira de conseguir contribuir para esta campanha. Portanto, nós todos os dias, todos os anos, vamos conseguindo mais um passo em frente e isso prova que o trabalho é feito e tem o seu mérito. O Intermarché, que tem colaborado todos os anos e este ano também não é exceção. E além do que nós costumamos ter habitualmente, portanto, as decorações que podem visitar os 16 lugares e deixar também a moedinha, podem vir à árvore solidária e depois podem começar a recolher tampas. Este ano vamos começar a fazer a campanha das tampinhas pelos nossos e brevemente vamos ter pela cidade alguns sítios específicos onde podem colocar as tampinhas, está bem?
Avançamos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Em cada ano, em novembro ou dezembro e depois em abril do ano seguinte, têm lugar duas importantes reuniões das Assembleias de Freguesia e Assembleia Municipal. A primeira para discutir e votar os atos previsionais da Câmara e das Juntas, ou seja, votar o orçamento para o ano seguinte, e em abril para que os executivos façam a sua prestação de contas do ano anterior. Esse processo é regido por uma lei, a Lei 73 de 2013, que já teve 14 versões e a alteração mais significativa foi a Lei do número 51 de 2018. No artigo 46 determina-se que esse orçamento deve incluir um relatório para apreciação e votação dos autarcas, um mapa resumo das receitas e despesas da autarquia, um mapa das receitas e despesas agregadas por classificação económica, ou seja, por parcela, para se saber de onde vêm os dinheiros e onde é que a Câmara ou a Junta pretende usá-los. Esses dividem-se em atividades mais relevantes, o plano e plano plurianual de investimento. A regra principal, que é definida no artigo 40 da Lei das Finanças Locais, é o equilíbrio orçamental, ou seja, todas as despesas previstas têm que ter as correspondentes receitas. No caso das autarquias, há dois tipos de receitas. As receitas correntes, que são as entradas das verbas diretamente dos impostos, taxas e outras receitas da autarquia, e as receitas de capital, que são aquelas que provêm da venda de património ou empréstimos bancários. Também as despesas são de dois tipos. As despesas correntes, como compras de materiais necessários, ao funcionamento dos serviços camarários ou das juntas, e os vencimentos dos funcionários, por exemplo. E as despesas de capital, por exemplo, as verbas gastas com obras de saneamento ou arruamentos, compra de edifícios e outros investimentos das respectivas autarquias. O artigo número 15 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão refere que a sociedade tem o direito de pedir contas a todos os agentes da administração pelo dinheiro público. Em termos práticos, esse controle é feito pelos membros eleitos dos vários partidos políticos às assembleias municipais e freguesias que representam os seus eleitores. Esse processo exige a existência de um sistema de contabilidade normalizado que nas autarquias se denomina plano de contas da administração pública, o POCAL, e que foi aprovado em 2004, mas já está a fazer a transição para outro sistema, que foi criado pela Lei 192 de 2015, que é uma novidade nas contas da autarquia. estando prevista apresentação de balanço, demonstração de resultados e demonstração de fluxo de caixa. Para o cidadão comum e até para alguns eleitos, este processo é complicado, mas tem que ser assim. É talvez mais fácil quando se fala das receitas autárquicas, de onde vem o dinheiro que as câmaras e as juntas gerem, e esses dividem-se em três categorias. A receita tributária e patrimoniais, ou seja, os impostos e as taxas, como o IMI que está, alguns dizem que está a acabar, mas que este ano, por exemplo, em Portugal, foi cobrado pelas câmaras, foi quase 1.500.000 euros, o que é uma receita que as autarquias não vão querer perder, e por isso, se acabar, será um processo, não será um processo fácil nem rápido. Existe, e esse é mais consensual, o IMT, que é o Imposto sobre a Transição de Imóveis, que este ano atingiu em Portugal 808 milhões de euros, e também o IUC, ou seja, o selo do carro. Também a derrama, que é paga pelas empresas e calculada apenas sobre os lucros, quem não tem lucros não paga, óbvio, e também as taxas e outros pagamentos que os cidadãos pagam nas autarquias pelos diversos serviços e usos de equipamentos. A segunda categoria das receitas autárquicas é a transferência de Estado, que inclui uma parcela de 5% do IRS dos contribuintes que habitam em cada concelho. Este ano as transferências do Estado foram 3.040 milhões de euros e para o ano já se sabe que haverá um reforço desse valor, que também deu mais trabalho e despesa às autarquias, que é porque foram transferidas a atividades que eram apenas do Estado. A terceira e última categoria são os empréstimos e emissões de obrigações que são de evitar por causa dos juros, mas todas as autarquias recorrem ao crédito. Já agora, para as freguesias, o Estado transferiu este ano 237 milhões de euros e recebe ainda o valor correspondente ao IMI dos prédios rústicos e parte dos prédios urbanos. Podem cobrar taxas e recebem o rendimento dos cemitérios, por exemplo, e dos mercados da sua freguesia. Bem, espero que esta nota do dia tenha ajudado a perceber um pouco melhor o que é a gestão autárquica e, sendo esta a última nota deste ano, desejo a todos que passem o Natal com muita saúde e em família e que tenham uma boa entrada de 2021.
Rádio R, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.